Gaúcha 2020. Parceria CERS. André Silva.
Boa tarde, sábado 12 de junho de 2021. Está no ar a edição número 214 do Gaúcha 2020, quando faltam exatos 40 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O programa tem a força do CERS, Programa de Estágio Promovendo Experiências. Vocês já ouviram há pouco aí dentro do Notícia na Hora Certa, apresentado pela Kelly Matos, com as informações do Eduardo Paganella. Jogo suspenso na Eurocopa, e por isso a gente abre o Gaúcha 2020 falando sobre a Eurocopa. Jogo suspenso em função do atendimento médico a Christian Eriksen, jogador da seleção da Dinamarca, que enfrentava a Finlândia em Copenhague. Jogo de abertura do grupo onde estão dinamarqueses e finlandeses nesta competição. Ele teve um problema que ainda não foi relatado se cardíaco ou se, por exemplo, uma convulsão. Essas duas questões estão sendo especuladas nesse momento pela imprensa europeia. Eriksen foi atendido no gramado por cerca de 10 minutos, retirado de maca. O jogo foi suspenso pela UEFA e, claro, dentro de instantes poderemos ter mais informações a respeito desta situação do Christian Eriksen, jogador de 29 anos de idade. E agora a torcida foi comunicada no estádio a respeito desta situação, né, de que eles deverão se dirigir para os portões de saída, já que o jogo não terá sequência. Eriksen, que em fevereiro completou 29 anos de idade, jogador da Internazionale de Milão, atual campeã italiana. Bom, daqui a pouco a gente tenta atualizar com mais informações a respeito disso, e agora vamos falar também de esportes olímpicos. Aliás, a Dinamarca é uma das primeiras campeãs olímpicas do futebol lá no início dos anos de 1900. Mas vamos falar de natação. Ontem, um resultado importantíssimo para a natação do Brasil e para a natação do Rio Grande do Sul. A atleta Viviane Jungblut, do Grêmio Náutico União, nadando uma espécie de repescagem da seletiva olímpica que foi realizada no mês de abril no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, obteve o índice para disputar a prova dos 1.500 metros nado livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio dentro de 40 dias. Ela não pôde competir na seletiva porque havia contraído Covid-19, assim como seu técnico, o Kiko Klasser. E é com esta dupla que está no Rio de Janeiro neste momento que nós vamos conversar, até porque logo mais já tem uma outra prova, os 800 livres, e de novo a Viviane cai na água para tentar o índice olímpico. Vou começar batendo um papo com o Kiko Klasser. Kiko, boa tarde, obrigado por vocês nos atenderem neste momento aqui no Gaúcha 2020. E claro, parabéns por este feito teu, da Viviane e do Grêmio Náutico União. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado, obrigado aí as tuas palavras, né? Nossa, foi uma sensação dupla, né? Foi uma sensação de alívio, né? Porque a gente sabia que ela tem condições de nadar abaixo do índice olímpico, mas ao mesmo tempo também do trabalho, né? Conquistado, né? Da nossa dedicação diária. Então, ontem realmente foi uma prova importante para a gente. Ela que chegou tão perto aí de classificar na Olimpíada, para a Olimpíada em 2019, na maratona, né? Acabou sendo 12ª lá no Mundial. Perdeu a vaga aí por 0,08. Depois aconteceu tudo o ano passado, né? O mundo virou um pouco de ponta-cabeça, acabou adiando um pouquinho mais para 2021. E daí a gente estava tão perto aqui. Acabamos pegando Covid e adiando mais 7 semanas. E isso só mostra aí a força que ela tem e toda a capacidade dela, a resiliência que ela tem, que ela mostrou, né? E acabou nadando muito bem ontem, 16-14, foi uma marca expressiva, né? Daria 11º, 12º lugar no último Mundial, então está perto ali da final. E eu acho que a gente pode botar um objetivo bem grande aí para Tóquio. A gente não quer ir para Tóquio, a gente quer batalhar aí, talvez, aí para entrar nessa final, que seria um feito importante aí para o esporte do clube e para o esporte gaúcho.
Né? E você já colocou aí o objetivo, né? Que é ficar entre as finalistas nos Jogos em Tóquio. Bateu um pavor, eu vou usar essa expressão, quando vocês testaram, né? Claro, a doença em si, a gente já sabe que ela é complicadora, porque a gente não sabe quando vê o teste se ela vai ser com sintoma leve, grave, em tudo que a gente está vivenciando no Brasil, como tu dissesse bem aí, que o mundo virou de cabeça para baixo a partir do início da pandemia. Mas também não só primeiro por esse aspecto de saúde, mas também pensando assim, puxa, será que o nosso trabalho vai ser perdido, né, literalmente em função disso, né, porque aí tem que saber como é que vai se recuperar, como vai voltar, como é que vocês lidaram com isso, né, exatamente com essas outras incertezas que do nada apareceram na frente?
Olha, Dezinho, eu vou te ser bem sincero, não chegou a bater um pavor, né, mas foi uma sensação muito ruim, primeiro de ficar, não sei se alguém de vocês já ficou em isolamento, eu fiquei no hotel e a gente ficou no hotel, né? Eu e ela, a gente ficou isolado dentro, então não, a gente não estava em casa, estava no hotel na primeira semana e na segunda semana o campeonato rolando, né? E a gente trancado, isolado, sem poder nadar e sem poder treinar. O próprio recorde dela acabou caindo, né? Então foi uma sensação bem ruim, mas que a gente, nós conseguimos trazer para o lado bom, né? A gente sabia da capacidade dela, a gente sabia que ela estava preparada para nadar muito bem aqui essa prova. Né, fazia muito tempo que a gente não se preparava para a piscina, a gente teve de 2017 a 2019 uma preparação mais para maratona e a gente estava ansioso para colocar esse resultado para fora. O tempo estava dentro dela, é verdade, a gente teve alguns percalços aí no caminho, mas ela soube usar isso aí para o lado bom aí de motivação e tudo mais. Então foi muito importante aí. E eu acho que eu falei uma frase para ela ontem que quanto mais apertam ela, mais ela brilha. Ela é que nem um diamante, então ela tem que ser valorizada para isso.
Legal, muito legal, Kiko, eu te agradeço o bate-papo, já quero conversar com a Viviane para também saber dela como é que foi, né, como é que ela se sentiu, enfim, cara, parabéns mais uma vez, um grande resultado e que tudo corra tão bem quanto aconteceu ontem, hoje, né, porque dá para nadar duas provas com toda certeza, são provas de longa e seria bem legal, né, ter essas duas provas, né, já tem a garantia dos 1.500, mas também estar nos 800, por que não? A gente vai ficar na torcida logo mais aí para a participação de vocês.
Beleza, obrigado aí. Só vou deixar um último detalhe que eu acho importante, claro, falar aqui na rádio, que a gente ali do clube, né, tem muita gente que trabalha em prol da natação e a Viviane aí, ela tá indo para a primeira Olimpíada, mas o clube em si, o Grêmio Náutico União, tá indo para a terceira Olimpíada consecutiva. Isso é um feito histórico ali no clube. Né, até 2008 o clube tinha ido apenas para duas Olimpíadas e eu acho que isso reflete o trabalho de todo mundo ali, que a gente procura o melhor e realmente estamos fazendo história ali no clube, tá certo?
Muito legal.
Vou te passar
muito
a Viviane legal, aqui e obrigado aí por falar de natação, que é sempre importante aí para o grande público.
Valeu, a gente está conversando com o Kiko Klasser, o técnico de natação do Grêmio Náutico União, e agora na sequência a gente vai conversar com a Viviane Jungblut, que está classificada para os Jogos Olímpicos. Já conversei nessa trajetória olímpica em alguns momentos com a Viviane, né, gravando entrevista, conversei com a Viviane em Lima depois que ela ganhou medalha lá nos Jogos Pan-Americanos, e agora a gente conversa para falar, e já começando evidentemente com os parabéns pela classificação. Tóquio é logo ali agora, Viviane. Boa tarde.
Oi, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bom. Agora dá pra dizer, né? Tóquio é logo ali.
Agora dá pra dizer, tá confirmado.
E bom, eu estava conversando com o Kiko sobre até as apreensões que vocês tiveram, né, com pandemia, com Covid e tudo mais, mas o tempo, né, ele até usou a expressão, o tempo estava dentro dela. Já era uma marca que você já tinha superado em alguns momentos, né, a marca do índice olímpico, ontem ela veio e foi bem, bem abaixo da marca estabelecida, veio com um recorde, né, foi só cumprir aquilo que você já imaginava ou teve algum componente diferente em função exatamente justamente de você não ter podido ali atrás, né, quase 2 meses atrás, não ter participado da seletiva em função desse problema.
Era uma marca que a gente já vinha visando há algum tempo. Era quebrar a barreira de 16-20. É, fazia tempo que eu não focava nessa prova, né? Não treinava para as provas de piscina. Eu estava realmente treinando mais para maratona. Mas eu sabia que eu já vinha treinando muito forte e que essa marca estava dentro de mim. Não achei que seria tão expressiva, eu confesso, mas a sensação ontem de ter tocado na placa e terminado a prova foi uma sensação de alívio, de gratidão, de felicidade. A gente passou por um caminho longo, né, para chegar até aqui e graças a Deus deu tudo certo.
Qual foi a primeira coisa, tu falou agora, quando tocou na placa, a sensação. Qual foi a primeira coisa quando tu olhou para o placar, viu o tempo, viu que estava classificada, né? E o Kiko já devia estar berrando ali na borda da piscina com toda certeza, né? Comemorando. Qual foi a primeira coisa que te veio na cabeça quando tu tocou a placa, olhou ali para cima no placar e viu, tô na Olimpíada?
Veio um sentimento de gratidão muito grande. Né? Gratidão pelas pessoas que estavam junto comigo, porque ontem eu não nadei sozinha, eu carreguei comigo muita gente me ajudou, o time Brasil, o Grêmio Náutico União, a Speed, a Força Aérea, Bolsa Atleta, os meus patrocinadores me apoiaram e acreditaram junto comigo, isso é muito importante, né? Minha seletiva foi adiada 1 ano e 2 meses, praticamente, né? Quando eu estava no quase, adiou por 1 ano. Quando eu estava no quase de novo, infelizmente, eu peguei Covid e ela foi adiada novamente por quase 2 meses. Então, passou um filme na minha cabeça, mas o meu sentimento foi de gratidão, né? Agradecer a minha família também, que sempre esteve do meu lado.
E o nunca desistir, né? O Kiko falou da questão da resiliência e de conseguir superar essa, especialmente essa adversidade última, né? Que foi a questão de vocês terem contraído Covid aí no Rio, né? E terem que acompanhar do quarto do hotel, olhar a seletiva e não poder estar ali, né? E ela tão próxima, vocês no hotel aí perto e sem poder ir pro parque aquático para participar da seletiva quando ela aconteceu lá atrás. Bom, o Kiko já tá do lado dele, tu deve ter ouvido meu bate-papo com ele, ao menos as palavras dele, ele dizendo que com esse tempo aí, com esse 16 e 14, já dá para pensar numa final olímpica, né? Já colocou digamos assim, uma meta para vocês, né? Que tempo você acha que você consegue ainda, né? Você acha que vai conseguir para chegar nessa final olímpica, né? Que seria aí o coroamento, né? A classificação olímpica, eu sempre digo assim para os atletas com quem eu converso, especialmente de provas que dependem muito de tempo, de outras questões, que é estar numa Olimpíada já é estar entre os principais atletas do mundo, o que já é o maior prêmio, acho que para qualquer atleta. Ser finalista, evidentemente, vem como bônus e outras coisas mais pela frente, mas para você, que agora já atingiu o objetivo, que era disputar uma primeira Olimpíada, Viviane, esta final, ela é possível, ela é viável, né? Até por esse tempo realmente que você fez e que é um tempasso, 16 e 14?
Ah, eu acredito muito, eu e toda a minha equipe multidisciplinar, a gente sabe que esse foi o primeiro passo. A ideia não é só agora eu chegar e falar, não, estou na Olimpíada, tudo bem, já realizei meu sonho. Não, eu quero muito chegar lá e nadar bem. Eu quero, minha maior vontade é chegar lá, tocar na borda e falar, olha, eu dei o meu 100%, eu fiz tudo que eu pude, eu quero muito ter essa sensação. E sim, a gente acredita que brigar por uma final olímpica é possível. Ontem eu dei um passo grande, né, em direção a essa final olímpica e com certeza eu vou treinar muito. Agora a gente está na reta final, falta um pouco mais de 1 mês para eu viajar para Tóquio. Sim. Então é continuar treinando forte e não dá para garantir nada, né? Esporte não é certeza nenhuma, mas podem ter certeza que eu vou chegar lá e vou dar meu 100%.
E a gente vai contar na Olimpíada de Tóquio a Viviane nos 1.500 ou a gente vai contar nos 1.500 e nos 800? Hoje tem 800 ainda.
Hoje à tarde tem 800, espero fazer uma boa marca. É um tempo que eu não fiz ainda, né? Eu tenho que melhorar aí alguns segundos do meu melhor tempo, mas depois de ontem também eu acredito e eu acho que é bem possível que eu consiga pegar esse índice e estar nadando as duas provas na Olimpíada.
Você acha que hoje vai nadar, digamos assim, mais aliviada? Exatamente por já ter a vaga olímpica. Você disse, eu não quero só ir lá para, tipo, passear em Tóquio, mas você acha que já ter uma classificação, já ter a garantia que vai para os Jogos, de repente te distensiona para a prova de hoje?
Me dá, acho que sim. Dá um certo alívio, mas também mais confiança, né? Eu nadei muito bem ontem. Agora é realmente manter o foco e a confiança que eu tive ontem, porque a natação está dentro de mim. Então, acho que é mais isso, manter a concentração e para a prova de tarde.
Viviane, quero te agradecer o Kiko, parabenizar de novo a você e a ele pela classificação, né? Que é um orgulho para todos nós aqui do Rio Grande do Sul ter um clube gaúcho, com um treinador gaúcho, com uma atleta gaúcha participando dos Jogos Olímpicos. Então, boa sorte, né? E que a gente possa, né, no final do dia de hoje, estar noticiando, informando que você também estará classificada para os Jogos Olímpicos nos 800 metros. Muito obrigado e boa sorte logo mais.
Eu que agradeço e gostaria de deixar aqui meu agradecimento especial a toda a minha equipe multidisciplinar, também ao Kiko e à Luísa que estão nessa caminhada comigo aqui no Rio, desde março, que foi quando eu vim para cá. Então eu queria muito deixar meu agradecimento a todos que estão do meu lado, me apoiando e torcendo por mim.
Tá aí. A Viviane Jungblut conversando conosco e uma informação importante. Muito obrigado, Viviane, muito obrigado ao Kiko, que nos atendem lá do Rio de Janeiro. Boa sorte na prova de logo mais. A Get Imagens, que é uma agência de fotos, ela postou há poucos instantes, fotos da saída do Christian Eriksen de maca do estádio. E pelas imagens, e elas já começam também a circular em redes sociais, o Eriksen sai com oxigênio, né, utilizando uma máscara de oxigênio, mas se vê os olhos do Eriksen abertos. E aparentemente, por estas imagens, né, ele não está bem, evidentemente, né, tanto que foi para uma ambulância. Mas o Christian Eriksen saiu acordado do gramado após o atendimento, que levou cerca de 10 minutos. E também acompanhando aqui o noticiário de dois jornais dinamarqueses, o Avisen.dk, que é lá da Dinamarca, e o outro que se chama BT.dk, falam que, apesar do episódio terrível, Christian Eriksen deixou o estádio acordado, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui nas imagens. Diz inclusive o seguinte, um dos jornais dinamarqueses: agora, foto acordado de Eriksen sendo carregado para fora do campo. Está em redes sociais. E diz o Eriksen uma outra situação aqui, esse jornal, de que a ambulância deixou o estádio Parken, com o jogador em direção a um hospital da cidade de Copenhague, mas ainda, né, aguardando maiores informações a respeito do que aconteceu. Então, a primeira informação que vem neste momento através de jornais dinamarqueses é de que Christian Eriksen saiu acordado do estádio. Mais informações no decorrer da programação da Gaúcha para que você possa ficar sabendo o que aconteceu. O certo é que o jogo entre Dinamarca e Finlândia foi suspenso e não acontece mais neste sábado. Desta maneira, fica por aqui o Gaúcha 2020 de hoje, falando de Olimpíada, falando de Eurocopa, com a produção do Douglas de Moliner, na equipe técnica o Paulo Fernando Rodrigues, o Jefferson Pires, o Gleison Ferreira e também o Domingo Sávio. Nós voltamos no próximo sábado. Tchau, até lá!
Gaúcha 2020. Parceria CERS.